Podem sentar, irmãos. Nós vamos nesse domingo trabalhar um tema que é casa de glória. Eu não estou me referindo ao templo, eu estou me referindo à sua casa, aonde você mora. Muitas experiências na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, aconteceram dentro da casa das pessoas. Nós vamos ter um congresso de uma parte vivencial da igreja, veja o que eu estou dizendo, de uma parte vivencial da igreja, ainda não podemos dizer de toda a igreja, mas esse que é o nosso propósito, é o nosso objetivo, em que a igreja acontece dentro das casas. Isso acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. Nós estamos aqui no grande ajuntamento. Recentemente, e com isso eu quero dizer para você a importância do que nós vamos tratar neste domingo, nós ouvimos, e eu estava fora do país, ouvindo as questões e sempre ligado nas questões referentes à nossa Jerusalém, ao Recreio. E é com muita tristeza, quem mora nesta região há 38 anos, como eu, ver o que está acontecendo aqui. Mas isso já acontecia em muitas partes da cidade. Alguns diziam que a nossa região era um oásis. Mas não demorou muitos anos para que nos tornássemos como qualquer outra região, num país pobre, endividado, de terceiro mundo. E nós estamos vendo as organizações marginais tomando conta. E a grande pergunta que nós fazemos, eu e você, independente qual seja a sua função, a sua profissão, é o que a igreja pode fazer. A igreja já atua de maneira extensiva, eu não preciso descrever aqui, na área social desse país, dessa cidade. A igreja atua enviando pessoas para bairros, para cidades e para países. Mas o que a gente pode fazer por Jerusalém? E talvez é nessa estratégia que algumas pessoas não entenderam, de que durante a semana nós estamos, e na soberania de Deus, provavelmente estrategicamente separados, e porque temos vidas distintas no aspecto financeiro, moramos em lugares diferentes, e não há nada errado nisso. O pobre ou o mais pobre não é menos nem mais do que uma pessoa de classe média ou classe alta. Todos têm direito à graça, ao reino de Deus, porque o assunto do reino de Deus é um assunto de salvação. Amém ou não, gente?
Amém.
Então, seja uma pessoa pobre ou uma pessoa rica, ela precisa da graça de Deus, ela precisa da salvação, misericórdia. E quando nós estamos espalhados onde Deus nos permitiu morar, há uma estratégia celestial ali. Você já pensou por que que Deus colocou você naquela casa, naquele endereço? Qual é o propósito? Qual é a razão pela qual você está ali? A maioria das pessoas pode dizer o seguinte: não, Deus me colocou ali, ou deixou eu ficar ali, apenas porque eu só tenho esse orçamento, eu tenho essa situação, e eu só posso morar ali. Pode ser que isso seja verdade em algum sentido, mas eu vejo alguma coisa ainda maior. Se Deus domina a nossa vida, se Ele é Senhor do nosso coração, Deus pode estar querendo que você esteja ali, e eu creio nisso, como luz para uma nação em trevas, como sal da terra na terra. A influência da igreja nas dezenas e centenas de casas espalhadas pelos condomínios, pelas regiões, pelos bairros, pelas cidades. Então, quando você pensar na sua casa e no lugar que você mora, não justifique a sua moradia naquele lugar unicamente por causa da sua situação financeira. Mas pense também que Deus colocou você ali com um propósito. E não é em vão que essa estratégia tomou conta, não foi do Brasil, mas nos últimos 30, 40 anos, de uma maneira muito forte, as igrejas do mundo inteiro, que usam as casas como ponto de pregação, um termo antigo, não é? E na verdade, quando nós falamos de pequenas células, e célula é um, obviamente que é um nome interessante, porque célula é o que forma um corpo, e nós somos corpo de Cristo. Por isso esses ajuntamentos nas casas têm este nome. Nós estamos falando de grupos de 5, de 10 pessoas, que vão se reunir num lugar, num endereço, para unicamente proclamar o Evangelho. Esse é o propósito principal, fundamental, do ajuntamento de pessoas crentes em uma casa, em um endereço. Estes grupos que chamamos de células, para proclamar o Evangelho. Como é que nós vamos dar jeito no bairro? Olhe para o pastor, me diga. Como é que nós vamos cuidar da questão que hoje nos incomoda, a violência? Romanos 8 diz que até a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A nós foi entregue o privilégio da pregação, da anunciação. Nós achamos, e tem muita gente que, porque não conhece a Bíblia, acha que a pregação sai do púlpito da igreja. Aqui sai um tipo de pregação. Mas o proclamar o Evangelho é dever de todos nós entregue por Jesus. E quando eu ouvi as notícias tristes de toda a nossa região, eu disse: Senhor, que aqueles que participam nas casas, nas células, entendam o ministério que o Senhor está propondo a cada um. Não é um ajuntamento de comunhão, simplesmente. A comunhão vai acontecer porque nós nos encontramos e é gostoso. Mas o propósito principal é atingir o maior número de pessoas naquele entorno. Você quer mudar o coração de um bandido? Você quer mudar o coração de um corrupto? Só em Jesus. Só Jesus muda o comportamento, a mentalidade de um homem agressivo de um feminicida, de um violento, de um alcoólatra, de uma drogada. Só Jesus muda a estrutura, o caráter e as entranhas de uma pessoa. Você crê nisso? E será que realmente cremos nisso? E se cremos nisso, por que não temos urgência com isso? Às vezes alguém está desesperadamente morrendo espiritualmente dentro da nossa casa. Quando eu digo a nossa casa, estou falando de uma família, pode até morar num outro endereço. O que são casas de glória? Uma casa de glória, e quando eu estou falando da glória, eu estou falando da glória de Deus. Deus não unge parede, Deus não unge tijolo, madeira, cimento, não. A glória de Deus está em nós pela presença do Espírito Santo. A quem foi dado o Espírito, mediante sua conversão, arrependimento de pecados, confissão do nome de Jesus, este recebe o Espírito. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos encher desse Espírito. Há um movimento espiritual, há um crescimento espiritual naquilo que a palavra nos ensina. E quando nós estamos vivendo este movimento de crescimento, este movimento de manifestação dessa glória que está em nós, nós afetamos o ambiente. E onde nós moramos, a casa que nós nos encontramos, este ambiente exala a presença daquilo que está em nós. Então, se você tem um Espírito, você pode e deve, na comunhão com esse Espírito, fazer com que isso exale da sua vida, abençoando o ambiente que você vive. Pastor, isso é uma coisa automática? Não. Vou repetir, não é automático. Eu posso ser uma pessoa convertida, uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas eu estou anulando, apagando o Espírito, eu não deixo o Espírito tomar conta de minha vida, eu não deixo o processo de santificação acontecer. Eu posso produzir um ambiente difícil, de conflito, de guerras, de brigas, de contenda, de mau testemunho. Há muitos anos atrás, quando comentei, disse pela primeira vez aos meus pais que eu tinha tomado uma decisão por Cristo, a minha mãe, que não era evangélica, assim como meu pai naquela época, me contou uma experiência de um vizinho. Que o vizinho, o homem, constantemente batia na sua mulher. E por que ela estava me contando isso? Porque no final do que ela estava dizendo, ela dizia assim, e ele era um pastor. O fato de uma pessoa conhecer a Cristo, ter se convertido, recebido o Espírito de Deus, não garante uma casa de glória. Eu não posso responder a pergunta que vou fazer, só você pode. A sua casa é uma casa de glória? Infelizmente, há muitas pessoas convertidas que não podem dizer isso. Está faltando alguma coisa. E nós vamos neste domingo, hoje às 11 e depois às 19, usar três casas que foram casas de glória. Não só pela presença e o temor de Deus na vida das pessoas, mas pelo ambiente, pela influência que essas casas produziam. E aqui, atenção, eu usei as células como exemplo, mas hoje não estou falando de casas somente que têm reuniões semanais, eu estou falando da sua casa. E a primeira casa que nós vamos ver está em Lucas 10. Lucas 10, todos os três textos que eu vou usar, depois você pode ver as outras palavras pelo nosso canal do YouTube. Todas as três casas você conhece, você já leu. Essa então é muito falada e cantada. Lucas 10, 38 diz que caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo esta palavra. Marta, porém, ocupada com muito serviço, aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muita coisa, ou muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu posso chamar dezenas de pessoas que estão aqui, para virem aqui, contar o texto sem ler a Bíblia e pregarem, de tão conhecida que essa passagem é. E como dizia um grande estudioso da Escritura, quanto mais conhecida é a passagem, mais difícil de ser pregada. Porque até os pontos nós já temos na cabeça. Mas eu quero solicitar a você que peça ao Espírito Santo que neste momento te revele alguma coisa nova. O texto diz que ele, quando chega em Betânia, e aqui está o primeiro ponto desse texto importante, ele é convidado. A palavra que está no original diz que ele é convidado, ele não entrou na casa porque ele desejou e saiu entrando. Isso não era comum na cultura daquela época. Ele entrou na casa, alguém abriu a casa para ele, alguém convidou o Senhor, e ele então entra na casa, e há uma grande diferença entre você ter a Jesus na sua vida e pedir a Jesus que seja Senhor da sua casa. São duas coisas distintas. Você deu consentimento espiritualmente para que ele entrasse na sua casa? Isso parece desnecessário, mas não é. O que é consagrar alguma coisa? Eu que tenho a presença de Deus, você que tem a presença de Deus, recebo alguma coisa, um lugar de habitação, e digo: Senhor, isto aqui foi dado por ti, com os recursos que me destes eu comprei, sob tua aprovação, e eu te consagro. Eu te consagro este lugar, eu te consagro esse espaço, que aqui o diabo não meta sua pata, mas que esta seja uma casa de glória. Você já fez isso? E alguns que querem ser mais enfáticos rodam os ambientes da casa consagrando um a um ao Senhor. Mas é claro que tudo isso depende de você, não adianta você fazer isso e a vida está torta. Não adianta você fazer isso e viver de uma maneira absolutamente errada com seus filhos, com sua esposa, marido, seja quem for. Seu pai, sua mãe. Mas quando você está consagrando alguma coisa, você está dizendo: Senhor, aqui é teu território. O Senhor tem total liberdade na minha casa. Como eu vi uma vez um preletor de encontro de família, dizendo que ele conhecia casais crentes que não deixavam Jesus entrar no quarto do casal. Porque ali o casal vivia totalmente diferente daquilo que a Escritura dizia. Então é como se eu dissesse a Deus: o Senhor toma conta da casa toda, menos do quarto, o quarto é comigo. É com as minhas brigas, as minhas confusões. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus e eu quero ter uma vida de crescimento, de entrega, de consagração, tudo que sou e tudo que tenho. Faça isso também no seu trabalho: Senhor, eu consagro esse lugar. O Senhor me deu essa atividade profissional por alguma razão. Eu trabalho nesse espaço por alguma razão, eu consagro ao Senhor. E talvez você esteja rodeado de pessoas que não são tementes a Deus. Isto ainda é mais importante. Ter uma casa de glória, ter um escritório de glória, ter um local de trabalho de glória, ter uma escola de glória. Quando essa mulher convida Jesus, ela está dando legalidade. Você já ouviu essa palavra? Ela está permitindo, ela está consagrando, ela está deixando. É o primeiro passo para a transformação. 2ª coisa que acontece aqui é que dentro dessa casa, e essa casa de glória onde Jesus entrou, e onde Jesus está, só há glória. Essa casa tinha duas pessoas. Não vemos aqui a citação do terceiro elemento ou de outros, porque essas duas mulheres eram irmãs de Lázaro. Ele não é citado aqui. Não sabemos se na casa de Marta, Maria e Lázaro moravam outras pessoas. A Bíblia não nos revela isso. A primeira pessoa é a figura de Maria, que demonstra para nós o segundo ponto que eu quero dizer. Uma casa de glória é uma casa de intimidade com Deus. E é por isso que nenhum de nós aqui pode responder pelo outro, a não ser por você mesmo. Assim que o mestre entra na casa de Maria e de Marta, Maria se coloca em posição discipular. Irmãos, por 3 dias nesta semana, se reuniram pastores de várias igrejas e denominações do Brasil, na cidade de Curitiba, em vários momentos nós discutimos a situação da igreja brasileira nas mesas, em debates, depois de palavras muito fortes. Qual é o problema da igreja brasileira hoje? Quais são as questões? Não, nós pastores não temos todas as respostas, nós precisamos conversar, precisamos orar, precisamos entender, precisamos ter percepção espiritual. Mas duas coisas ficaram muito marcadas, eu não sei se encaixa com você. O primeiro é que falta a muitos que se dizem convertidos, compromisso com Deus, compromisso genuíno com Deus, de intimidade, de vida, de oração, e isso aparece naquilo que nós fazemos. Eu fico pensando se nós precisaríamos, a não ser para os neófitos, para os novos na fé, dar a palavra a uma igreja que eu dei há pouco, na hora dos dízimos. Será que precisaríamos disso, se somos crentes amadurecidos? Isso aparece no nosso testemunho. Isso aparece na nossa vida com Deus. O primeiro problema que nós identificamos é o problema da maturidade. E o segundo, ligado a esse, e fundamental, é o problema discipular. De que nós precisamos entender que nós continuamos aprendendo com Deus, com Cristo, e uns com os outros. Essa é a maneira de Deus nos ensinar. Nós temos falado muito aqui na igreja sobre discipulado, chamando pessoas. Isso não tinha que ser parte de um aviso. Isso tinha que ser parte da função da vida cristã. Nós fomos salvos e não fomos levados para o céu ainda, porque nós temos uma missão, que é proclamar o reino de Deus. Quantas pessoas você tem falado de Jesus, e a gente faz campanha, e a gente ora, e a gente fala de uma série de coisas, toca em discipulado, fala da proclamação, da evangelização, mas nós não precisaríamos fazer isso. Então o problema do compromisso com Deus e do discipulado talvez sejam as bases, as raízes de todos os outros problemas que você vê na igreja. Da falta de testemunho, de uma série de situações que as pessoas estão passando. E quando ele entra nessa casa, ele encontra esta mulher que vai direto aos pés dele. E ela fica como um aprendiz ouvindo tudo que ele pode dizer. Tudo que ela pode aprender, modificar a sua vida, crescer, ser melhor. Ele encontra Maria. Mas ele encontra a irmã de Maria no mesmo lugar, na mesma casa. E o terceiro momento dessa história é quando ele encontra Marta. Eu posso usar a imagem das duas mulheres e dizer que na igreja de Deus nós precisamos de gente assim. Gente que esteja em oração, gente que esteja trabalhando, mas aqui não é o foco, não é o que o texto, ou para onde o texto está nos levando, mostrando, declarando, revelando. Naquela casa, ele encontra uma mulher chamada Marta, irmã de Maria, amargurada. E na intimidade que só nos é revelada pela Escritura, Deus sabe por quê. Nós agora tomamos conhecimento do que estava acontecendo dentro da casa dessas irmãs, mais de 2000 anos depois. Jesus diz para ela: você está agitada de um lado para o outro. É uma das vezes na Bíblia que no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, é usada a palavra Meriminate, que é a mesma palavra para ansiedade. O problema da ansiedade não foi descoberta pelos psicólogos quando a psicologia foi organizada no século XVIII para o XIX. Não. Jesus diz: Marta, você está ocupada com muitas coisas. A palavra ocupada, ocupação, é interessante, que ela denota uma pré-ocupação, a ocupação prévia da mente, ou a ocupação excessiva. E isto se confunde na visão daquela época com a ideia de ser ansioso ou ansiosa. Você está, Marta, agitada. Para. Tua irmã está aqui sentada, ouvindo, conversando comigo. Marta, isso aqui é melhor do que limpar a casa. Marta, isso aqui tem mais comunhão do que tirar o pó dos móveis. Marta, essa unidade comigo é mais fundamental do que passar um café. E ele faz um diagnóstico espiritual, psicológico. As coisas se confundem. O espiritual e o psicológico se confundem. Porque o homem é um só, ele é inteiro, e não tem como separar o que ele é psicologicamente com a sua questão espiritual ou da sua espiritualidade. Você está muito agitada dentro de casa. Porque Marta não compreendeu o que era prioritário. Não vou aqui, não é o objetivo entrar nos aspectos mais profundos da doença, da ansiedade. A ansiedade é sofrida por todos nós, o problema é o grau de intensidade. No mundo que nós vivemos, com esse aparelho que você tem na sua mão, a geração de ansiedade começa quando você abre o olho, vira para o lado, tira o aparelho do carregador e começa a ler. Ou você vai para a cozinha, se tiver esse privilégio, e liga a televisão nas notícias. Hoje existe uma série de estudiosos, gente da neurociência, terapeutas, médicos, estudando, e a gente não sabe, eu tenho dito isso aqui, o tamanho do adoecimento cerebral que as redes sociais e outras coisas têm provocado no ser humano. A Austrália, recentemente, definiu o não uso de redes sociais para adolescentes de menos de 16 anos, não podem usar. Um país de primeiro mundo que a ciência está muito na frente e que chegou a conclusões muito práticas da vivência social e do que está causando na cabeça dos jovens. Esta semana a França levou, está uma confusão até pela estrutura, cada cultura é sua cultura, cada país é um país. A França levou a mesma proposição num decreto de lei e o Supremo na França segurou a situação. Por causa da liberdade, fraternidade, todos aqueles princípios, eles acham que isso é um cerceamento da liberdade. E outros países do mundo. Isso tudo gera em nós um núcleo ansioso, adoecido. Não estou dizendo que você não use, que você não tenha, não é nada disso. Use, tenha, se comunique, é contemporâneo, é real, é moderno, é vivencial hoje. O problema é a maneira como nós fazemos, como sempre. Surge uma coisa boa na vida e a gente, pela nossa natureza, sempre estraga. Marta não tinha nada disso lá, tinha o contexto dela. ela sofrendo de uma ansiedade inquieta, preocupada. E Jesus começou a dizer para ela, era maneira de tratar. Por quê? Guarda isso no seu coração. A maneira de se curar alguma coisa na vida é primeiramente identificá-la. Nenhum médico pode tratar num paciente alguma coisa se não faz o diagnóstico. O prognóstico, a receita, só pode acontecer se ele identificar onde está o problema. E Jesus está identificando o problema dela. Você está ansiosa demais. E você não entendeu o que é prioritário, Marta. O que é prioridade para você? É aí, gente, que nós vamos mostrar o quanto amamos a Deus, o quanto realmente obedecemos. Não é aqui, não são nos louvores que nós levantamos a mão, não é na expressão de glória, nos aleluias, não, isso é bom, isso são expressões dignas de louvor, mas nós vamos lá para o secreto, e é no secreto da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, que nós realmente mostramos o quanto somos fiéis, honestos e tementes a Deus. Aí você entende por que que muitos cristãos não podem responder a pergunta que fiz há pouco. A sua casa é uma casa de glória? Ou apesar de você ser um cristão, você tem vivido agruras e sofrimentos e dores? E é claro que isso não é problema do tijolo da casa, nem da cor da casa, nem do tipo de telhado, nem se a casa é maior ou menor, ou se ela é pobre ou rica. Não, a questão é de quem vive nela. Tinha Marta e tinha Maria. E Marta estava tão descompensada que ela dá uma palavra a Jesus, como que advertindo Jesus. Ela é audaciosa. O senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando e ela sentada? O senhor diga a ela, olha a petulância dessa mulher. Diga a ela para que me ajude. E é nesse momento, nesse diálogo que vem o quarto momento desse texto, quando ele reorganiza na mente de Marta prioridade com uma frase. Ele, eu vou repetir, reorganiza prioridade com uma frase. Marta, uma coisa só é necessária. Tem alguma coisa, Marta, mais importante? Tem alguma coisa agora muito mais importante do que fazer a comida? Tem alguma coisa, Marta, muito mais importante do que arrumar a casa? Eu não preciso ficar impressionado se a sua casa é arrumada ou não. Mas eu gostaria que você sentasse aos meus pés, entendesse esse privilégio e ouvisse o que eu tenho a te dizer depois que eu entrei, passei pela porta da sua casa. É assim que se constrói uma casa de glória. A casa de glória começa quando eu e você, nós, entendemos o que é prioridade. Entenderam por que a igreja brasileira, suas lideranças, está chegando a uma conclusão quase unânime? De que o problema hoje é falta de compromisso e discipulado? De gente que está na igreja, dominicalmente, como um religioso, mas não tem compromisso com Deus, não tem temor, não tem respeito àquilo que Ele nos diz. E nós estávamos discutindo de uma questão interessante sobre o problema hoje da violência e dos cultos da noite. É interessante como nós andamos a carroça sempre atrás dos Estados Unidos e de outros países da Europa. Impressionante. Parece que realmente nós temos uma síndrome de cachorro. Nós não entendemos o porquê que eles entraram naquela bancarrota espiritual que a Europa entrou, e que Deus está tendo um trabalho enorme para trazer uma revitalização na Europa e nos Estados Unidos, e nós sempre vamos atrás dessa turma. Deus está dando uma oportunidade ao Brasil enorme, fantástica, magnífica. Quem viveu aqui nesse país há 40 anos, como evangélico, sabe do que eu estou dizendo, quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos e quem nós somos. Mas, irmãos, muitos não atentam para isso. E a gente continua tendo muita dificuldade, e parece que estamos hoje vivendo aquilo que criticávamos há 40 anos atrás. Religiões que faziam exatamente isso. E falando do culto da noite, não foi só nenhum pastor, nem dois, que disse assim: pois é, nós começamos a perder a ideia do que é o dia do Senhor, daquele prazer que nós tínhamos de estar no domingo. Antigamente, gente, quem é novinho aqui, a gente colocava a melhor roupa para ir na igreja. Não é que tenha que ser assim, é a melhor roupa que a pessoa tinha, podia ser uma roupa muito simples, mas é pela alegria, pela honra de estar na casa do Senhor. Ninguém mandou você comprar roupa nova, esquece, não vem com essa não, isso não saiu de mim não, hein? Mas a gente tinha um prazer de estar ali. Aí hoje nós temos uma questão concreta chamada violência na cidade. Aí a pessoa diz assim: não, eu estou preservando a minha casa, então eu não posso estar na igreja, porque o trajeto é muito perigoso. Mas vai para o shopping, vai para o restaurante, libera os filhos para ir para onde eles quiserem. Nós estamos provocando, plantando uma situação que daqui a alguns anos, talvez eu e você não estejamos aqui para ver. Se Jesus não voltar, a coisa é séria. Isso vai demonstrando nosso descompromisso, nossa fraqueza, nosso desleixo. E o pior, ainda teve um outro que disse assim: e os que vão de 15 em 15? E o outro: não, e tem gente que vai só uma vez por mês, no dia da ceia. Não entende sequer a doutrina da ceia do Senhor, que eu não vou explicar agora. Nós estamos tendo elementos visíveis. Isso não é dito por mim, pastor desta igreja, mas está sendo dito pelos líderes das maiores igrejas de todas as denominações. E que cabe uma reflexão pessoal. Marta, uma coisa só é importante. Você tem muitas coisas e tem uma coisa só. Tem uma que é importante. A tua irmã Maria escolheu estar com Cristo, e eu termino com uma frase fortíssima que ele disse para Marta, ensinando, ministrando, para que Marta tivesse uma casa de glória, a começar do seu coração conturbado. O que ela tem não lhe será tirado. Que forte! Ficou fácil escolher a música, né? Sabe por quê? Porque a gente canta isso toda hora, mas a pergunta que o ministro de louvor faria o seguinte: a gente vive isso, nós estamos vivendo isso. Ele disse para ela: a melhor parte ela escolheu, a melhor parte é sentar aos meus pés, a melhor parte, Marta, é crescer, a melhor parte é desenvolver a sua espiritualidade, a melhor parte é daqui você testemunhar ao mundo. Vocês querem mudar o Recreio dos Bandeirantes? Acontecerá a partir de você, aonde você está, no endereço que você está, com as pessoas que estão ao teu redor, para alcançar o coração do outro, e do outro, e do outro, e do traficante, e daquele cara da milícia, e vai alcançando. E só a conversão a Cristo muda esse lugar, porque tem que mudar o coração das pessoas. Ou nós entendemos isso, ou nada acontecerá. Maria escolheu uma parte, Marta, que não lhe será tirada. Se eu estivesse na casa, ainda diria assim: Marta, olha só que abuso. Dinheiro acaba, posição social acaba, tudo na vida passa, mas a boa parte nunca. Comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a sua casa, meu irmão, a começar em você, que esta cidade, que esse bairro, seja uma casa de glória. Fique em pé. Está começando hoje, eu vou ter oportunidade de falar com a igreja sobre o assunto, as campanhas políticas, quando os partidos políticos começam a anunciar suas propostas para a cidade e para os cargos políticos. Não esqueça do que eu disse aqui hoje, Bíblia. Se Jesus não mudar a essência e o coração, não é a boa intenção, não é porque eu tenho um projeto escrito que as coisas mudam. Só Jesus Cristo salva. Mudar a mente das pessoas. Se você quer ter uma casa de glória, é a partir dela que pessoas vão se converter a Cristo, pelo seu testemunho. Nós temos que entender qual é a razão direta de cada coisa, para sabermos como viver. Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós queremos declarar ao Senhor o desejo, mas nós também queremos dizer ao Senhor que o Senhor é convidado na nossa casa. E queremos dizer ao Senhor que não é um visitante, mas o Senhor está sendo convidado para ser o Senhor, o dono de todas as coisas, especialmente do nosso coração. Pai, nos ajuda a entender a prioridade. Nos ajuda a sermos aquilo que precisamos ser, em resposta a um mundo cada vez mais louco, e que precisa da tua palavra. Em nome de Jesus, amém.